Ótima tarde a todos. Daremos início à quarta sessão ordinária de 14 de abril. Iniciando os trabalhos, convido a vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo, vice-presidente, e a Mauri Gomes Genuário, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Para auxiliar os trabalhos, convido os servidores: a procuradora doutora Rosana Júlia Binda, Bianca Vial Coelho Nós, Glícia Paris Mose e Tânia Regina Evangelista, para auxiliar os trabalhos desta sessão. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Altiane Blandino dos Santos.
Presente.
Amaury Gomes Januário, presente. André Claudino Alves.
Presente.
Benedito Berto Ribeiro dos Santos.
Presente.
Camila Aparecida Figueiredo.
Presente.
Isaac Maia Eloy.
Presente.
Leandro Paranaguá Albuquerque.
Presente.
Leandro Santos das Dores.
Presente.
Ramoni Repequé Daia.
Presente.
Rosiene Santos Lima.
Presente.
E Valdir Paixão Graciano.
Presente.
Havendo número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a quarta sessão ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 20ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito o vereador André Claudino a leitura da Bíblia.
Boa tarde a todos. Leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Amém.
A finalidade desta sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da pauta.
Está de ordem, presidente. Gostaria de retirar dois projetos da minha autoria, projeto 1 e 2 da pauta.
Concedido, vereador.
Pauta da quarta sessão ordinária do dia 14 de abril de 2025, sede. Para encaminhamento. Projeto de Lei número 20/2025, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Animal de Conceição da Barra, localizada no município de Conceição da Barra, de autoria do vereador Leandro Santos das Dores. Projeto de Lei 21/25, que denomina o plenário Anderson Kleber da Silva, o atual plenário da extensão da Câmara Municipal, localizada em Brás do Rio, nesse município, de autoria da vereadora Camila Aparecida Rodrigues Figueiredo. Projeto de Lei 22/25, que denomina o posto de enfermagem Gilmar Figueiredo, o atual posto de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na sede do município, de autoria da vereadora Camila Aparecida Figueiredo. Projeto de Lei 23/25, que dispõe sobre a criação de um programa para a recuperação das vias públicas de Itaúnas, visando a melhoria das condições de mobilidade urbana, drenagem pluvial e redução dos impactos ambientais, de autoria do vereador Valdir Paixão Graciano. Projeto de lei 24/25, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender estudantes universitários e de cursos técnicos do município de Conceição da Barra, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 25/25, que declara de utilidade pública a Associação Bonde da Esperança, ASBE, no município de Conceição da Barra, de autoria do vereador Leandro Santos das Dores. Projeto de lei 26/25, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Atletas e concessão de ajuda de custo aos atletas do município de Conceição da Barra, de autoria do vereador Valdir Paixão Graciano. Projeto de lei 27/25, que estabelece a colocação de placas informativas sobre como identificar um acidente vascular cerebral AVC em locais públicos de grande circulação, de autoria da vereadora Ramoni Repequedaia. Projeto de lei 28/25 autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos municipais que sejam pais de criança com transtorno do espectro autista ou que sejam responsáveis legais, de autoria da vereadora Ramoni Repequedaia. Proposição apresentada pelo vereador Isaac Maia Eloy, indicando ao Poder Executivo: indico a necessidade de acionar a empresa EDP Espírito Santo para fazer a colocação e instalação de um poste de iluminação pública na rua Benedito Leite da Silva, distrito de Itaúnas. Proposições apresentadas pela vereadora Ramoni Repequedaia ao Poder Executivo. Indico a reforma do ponto de ônibus no bairro Santana, próximo ao artesanato. Indico a instalação de ar-condicionado no ponto de apoio do agente comunitário nas comunidades de Barreira, na sala dos agentes dos postos de saúde do bairro Santana e Marcílio Dias. Indico a construção de um local adequado para a instalação da feira livre na sede. Indico obra de manutenção na orla, próximo à casa 956, localizada na Avenida Atlântica, em Guaxindiba. Indico a manutenção dos parquinhos infantis da cidade. Proposições apresentadas pela vereadora Camila Aparecida Rodrigues Figueiredo ao Poder Executivo. Que o senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que seja construída em Sayonara uma capela mortuária, local onde os familiares possam velar seus entes queridos. Haja visto que os velórios naquela localidade são realizados nos templos religiosos ou na própria residência dos familiares. Que o excelentíssimo senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que seja construída nas Meleiras uma capela mortuária para local onde as famílias que residem na comunidade Ribeirinha de Meleiros e Barreira possam velar seus entes queridos. Que o excelentíssimo senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que providencie com urgência a instalação de duas placas de proibido estacionar início e proibido estacionar fim em um espaço de pelo menos 30 metros entre placas em frente ao imóvel 265, localizado na esquina da rua Muniz Freire com a rua 26 de Maio, no centro da cidade. Que o senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que realize a instalação de uma quadra pública de beach tênis com iluminação na Vila de Itaúnas e também no bairro da Cobrais, nesse município. Que o excelentíssimo senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que faça com urgência a limpeza das bocas de lobo e desobstrução de galerias de águas pluviais na rua 22 de Novembro, no bairro Vila de Pescadores, sede do município. Que o excelentíssimo senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que realize a instalação de uma quadra pública de beach tênis com iluminação na comunidade das Barreiras e também na comunidade das Meleiras, distrito Vale do Cricaré, nesse município. Que o senhor prefeito determine ao secretário de Saúde que sejam instalados aparelhos de ar-condicionado para climatização da sala de espera nas unidades de saúde da sede e do interior do município. Que o senhor prefeito determine ao secretário de Planejamento, Finanças e Tributação que seja estendido o prazo de vencimento das parcelas em atraso da taxa de lixo e promover maior publicidade para que se torne público a todos os cidadãos barrenses tenham conhecimento do novo tributo. Haja visto que o decreto 5.877 foi baixado no apagar das luzes da administração anterior, sem que os contribuintes fossem notificados com antecedência. Que o excelentíssimo senhor prefeito determine ao secretário de infraestrutura que seja construída uma galeria de águas pluviais com manilhas de concreto com diâmetro de 0,60, boca de lobo em frente à casa número 81, para o escoamento das águas da chuva que se acumulam naquele lugar, da rua Graciano Neves, no centro da cidade. Que o senhor prefeito determine a Secretaria de Infraestrutura que realize a instalação de uma quadra pública de beach tênis com iluminação no distrito de Sayonara, também no distrito do Brasil do Rio, nesse município. Que o senhor prefeito determine a Secretaria de Educação que seja implantado no centro de referência de assistência social quilombola em Santana aulas de balé e judô para crianças, jovens e adultos nos períodos diurno e vespertino. Proposições apresentadas pelo vereador Valdir Paixão Graciano, indicando ao Poder Executivo. Indico a viabilidade de buscar parceria e solução com empresas privadas, como a Suzano, com o objetivo de criar um depósito para armazenamento e processamento de galhadas e outros materiais orgânicos na Vila de Itaúnas. Indico a implantação de um programa de ajuda de custo aos atletas do município, incluindo adolescentes, jovens e estudantes que participam de competições representando oficialmente Constituição da Barra. A referida ajuda de custo poderá contemplar despesa com transporte, passagem, deslocamento às competições, hospedagem, alimentação, uniformes e material esportivo e taxa de inscrição. Proposições apresentadas pelo vereador André Claudino Alves, indicando ao Poder Executivo. Seja feito o manilhamento e aterro no final da rua BR-5, no centro de Brás do Rio. Seja executado o calçamento de todas as ruas das casinhas populares no bairro Cobrais, nesse município. Que seja feita a limpeza, reforma e reativação do espaço onde funcionava os projetos sociais para crianças e idosos na Cobrais. Proposições apresentadas pelo vereador Leandro Paranaguá Albuquerque, indicando ao Poder Executivo que determine o setor competente a contratação de intérprete de Libras para todos os órgãos públicos a fim de garantir atendimento às pessoas com deficiência, em especial para o hospital, prefeitura, escolas e unidades básicas de saúde. Proposições apresentadas pelo vereador Benedito Berto Ribeiro dos Santos, indicando ao Poder Executivo que sejam iniciadas tratativas e medidas cabíveis junto aos órgãos competentes do Estado, responsáveis pela fiscalização dos cartórios de registro civil, visando a ampliação do horário de atendimento do cartório civil e tabelionato de Constituição da Barra, no Brasil do Rio, com o intuito do que o referido cartório, nesse município, retorne atendimento ao público todos os dias da semana. Que sejam tomadas medidas cabíveis pela Secretaria de Obras para que haja fiscalização preventiva em todas as execuções de construção civil, se existe ou não alvará de construção para início das obras, sediadas no Distrito do Brasil do Rio, município de Constituição da Barra. Que sejam tomadas providências necessárias para que haja plantão nas farmácias, mediante rodízio, sediadas no Distrito de Brasil do Rio, nos dias úteis, sábado, domingo e feriado. Bem como definindo que pelo menos um estabelecimento ofereça atendimento 24 horas em cada dia da semana. E que sejam os horários de plantão divulgados nas redes sociais do Executivo e também é fixados em cada farmácia juntamente com o telefone de contato dessas. Que seja executada a pavimentação da rua projetada, mais conhecida como Zeferino Vito, no bairro São Jorge, em Brás do Rio. Que seja executada a pavimentação em torno do campo de futebol da Cobrais, bem como a construção da calçada em volta do campo. Que seja disponibilizada iluminação pública em torno do campo de futebol da Cobrais, bem como instalação de refletores para iluminação em volta do campo. Proposições apresentadas pelo vereador Leandro Santos das Dores, indicando ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, viabilize a restauração dos brinquedos dos parquinhos localizados ao lado do campo de futebol no bairro Antônio Lopes, nessa cidade. Que, através da Secretaria competente, viabilize a criação de espaços públicos mais sensíveis às necessidades de autistas em que proporcione a inclusão social, o bem-estar e a qualidade de vida. Para apresentação ao plenário, balancete mensal do mês de março do ano exercício de 2025 e prestação de contas anual do exercício 2024 desse Poder Legislativo. Para votação, projeto de lei 01/2025, que institui a semana de conscientização sobre educação financeira nas escolas no âmbito do município de Constituição da Barra, De autoria do vereador Leandro Paranaguá Albuquerque. Projeto de lei 0225, que cria o programa de apoio ao pescador profissional e artesanal. De autoria do vereador Leandro Paranaguá Albuquerque. Projeto de lei 0325, que institui a Semana do Pescador e dá outras providências. De autoria do vereador Leandro Paranaguá Albuquerque. Projeto de lei 0425, que reconhece como de relevância e interesse cultural no município de Conceição da Barra, o Farol da Barra, localizado na orla marítima desse município. De autoria da vereadora Camila Aparecida Figueiredo. Projeto de lei 0525, que dispõe sobre a Semana do Agente Comunitário de Saúde e do Combate de Endemias no município de Conceição da Barra, a ser realizado anualmente entre os dias 4 a 11 de outubro, de autoria da vereadora Ramoni Repequedae. Projeto de lei 0725, que dispõe sobre a denominação do novo bairro do Projeto Habitacional de Interesse Social de Itaúnas nesse município e da outras providências, de autoria do vereador Isaac Maia Eloy. Projeto de lei 021/24, que dispõe sobre a proibição de execução de músicas impróprias em veículos coletivos de diversão que transportem crianças, popularmente conhecido por Trenzinhos da Alegria, no município de Conceição da Barra, de autoria da vereadora Camila Aparecida Figueiredo. Requerimento de moção de pesar à família pelo falecimento da senhora Ana Batista do Nascimento, protocolizado sobre o número 628/25, de autoria do vereador Isaac Maia Eloy. Gabinete da Presidência da Câmara, em 11 de abril de 2025. Leandro Santos das Dores, presidente.
Pela ordem de inscrição, conceda a palavra à vereadora Ramoni Repequer.
Boa tarde a todos os presentes e aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Quero cumprimentar a mesa, o presidente Leandro, a vice Camila, o primeiro secretário Amauri. Em nome da Glícia, eu cumprimento todos os funcionários dessa casa. Cumprimento também meus colegas vereadores. A casa está bem cheia e isso é uma felicidade enorme. Quero cumprimentar aqui a Marileia, em nome de todas as mamães, né, os pais autistas, a professora Gisele, em nome da Associação de Proteção aos Animais, em nome da Giovana, cumprimento todos os estudantes, cumprimento também todos os pescadores e todos os agentes comunitários de saúde. Eu vou falar aqui de dois projetos que foi indicado, que é o projeto da redução da jornada do trabalho para os servidores públicos municipais que sejam pais de crianças com transtorno do espectro autista, TEA, ou que sejam seus responsáveis legais e da outras providências. Quando a gente fala dos pais, né, que têm filhos autistas, né? Um dos maiores desafios enfrentados pelos pais de crianças é o estresse emocional decorrente da incerteza do futuro de seus filhos, das demandas constantes de cuidado e das dificuldades na obtenção de suporte. Essa lei, na verdade, ela já existe, é uma lei federal, e quando a mamãe ela veio me procurar, que ela já tinha ido ao Ministério Público, eles sugeriram que seja feita uma lei municipal. Então, foi quando eu preparei essa lei, né, através dessa família. Então, essa lei, ela garante que esses pais tenham mais tempo para atender as necessidades específicas de seus filhos, como acompanhamento médico, terapias, e é muito gratificante, porque só quem tem, né, filhos autista sabe da dificuldade. A outra lei, ela fala de colocação de placas informativas sobre identificar um acidente vascular cerebral, AVC, em locais públicos de grande circulação de pessoas. Então, estabelece a colocação de avisos ou placas informativas sobre como identificar um acidente vascular cerebral em locais públicos de grande circulação. Hoje a gente está vendo grande índice de AVC. Então, seria mais um informativo mesmo, né, para toda a população. Porque a gente sabe que, né, é uma ação simples, com grande impacto na saúde pública, educar a população sobre os sinais da doença e a necessidade de atendimento imediato, que pode salvar muitas vidas e reduzir sequelas, contribuindo para uma sociedade mais informada e preparada para agir em emergência. E agora eu quero destacar aqui um deputado que tem ajudado muito na saúde de Conceição da Barra, que é o Dr. Bruno Rezende. Então, eu tenho muita gratidão, ele tem atendido todas as minhas demandas da saúde. E agradeço a cada um de vocês que estão aqui hoje presente. É uma grande satisfação e que venham mais vezes. Meu muito obrigada.
Vereador Benedito Baga, com a palavra.
Boa tarde a todos. Eu quero aqui cumprimentar o presidente. Em nome do presidente, eu cumprimento toda a mesa diretora. E quero cumprimentar Glícia, doutora Rosana. Em nome de doutora Rosana e Glícia, eu cumprimento todos os funcionários. E também cumprimentar os nobres colegas vereadores e o público presente. Gente, eu tenho algumas indicações a passar hoje, indicações importantes. Cartório de Braço do Rio, cara, Cartório de Braço do Rio, né, ele só funciona uma vez por semana, tá? E assim, essa indicação, o poder público, para voltar todos os dias. Isso está trazendo, carretando muita demanda no cartório. É só quarta-feira que funciona. E também tem outra indicação, o alvará de construção civil. Entendeu? Isso aí é a informação que o poder público está perdendo muito imposto, que tem muita obra em Braço do Rio, muita obra, como tem em Conceição da Barra, né? Também, outra indicação, farmácia 24 horas em Braço do Rio, né? Isso aí é de grande valia para o público de Braço do Rio, para a população de Braço do Rio, farmácia 24 horas e nos feriados também. Outra coisa, a pavimentação no fundo do São Jorge, tá? Tem uma rua que está esquecida. A gente tem que revitalizar ela, tá? A Severino Vitor. Nós estamos aqui pedindo a pavimentação dessa rua, porque é de grande importância para o bairro de Braço do Rio e o São Jorge. Tem também uma pavimentação ao redor do campo, calçada, né? Calçada, que tem o campo de futebol de Cobrais, não tem pavimentação, não tem calçada. Isso é grande importância para a comunidade de Cobrais e dos jogadores da Cobrais. Também iluminação. Não tem iluminação. Estamos pedindo aqui a indicação para a iluminação do campo de futebol de Cobrais. Isso aí é tudo. E assim, eu desejo a todos uma boa tarde, uma grande boa tarde, e que muito obrigado.
Vereadora Rosiane, com a palavra.
Boa tarde a todos. Realmente, Ramoni, é um prazer, né? Quando a gente chega aqui e vê assim, quando a gente passa, a gente não consegue... Mas quando a gente olha por cima, seja todo muito bem-vindo. A casa é nossa, né? A casa é nossa. Boa tarde ao nosso senhor presidente, a toda a mesa, Camila, a Mauri, a todos os funcionários da casa, né? A todos os nossos colegas, nossos vereadores, a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham em casa, a todos uma boa tarde. Eu gostaria hoje aqui de relembrar a todos o dia que hoje está sendo comemorado. É o dia 14 de abril, nosso presidente, hoje é dia do café. E nós não podemos deixar esse dia passar em branco sem ele ser lembrado aqui pela Câmara. Eu gostaria aqui de poder falar com vocês... Hoje venho a esta tribuna para prestar a justa homenagem ao Dia Mundial do Café, celebrando neste 14 de abril, data que nos convida a reconhecer a importância deste produto que é, sem dúvidas, um símbolo da cultura, da economia e da alma do nosso povo. Eu gostaria de colocar aqui para vocês que, às vezes, muitas pessoas não sabem. Aqui no Espírito Santo, esse legado é ainda mais presente. Somos o segundo maior produtor de café do Brasil, com destaque especial para o café Conilon, que tem identidade forte na nossa região. Somos responsáveis por mais de 20% da produção nacional das lavouras que se espalham por diversos municípios do interior capixaba e do nosso município, que é produzido em cerca de 3 mil toneladas por ano. Como produtora rural, como vereadora e também como cidadã, tenho orgulho de ver famílias inteiras que vivem do café, que passam o ano cuidando de sua lavoura e também daqueles colhedores de café. Muitos esperam o ano todo, em todos os lugares de Conceição da Barra, aguardando a panha do café, ao qual nós chegamos nele. Com base nesses números, a produção de Conceição da Barra representa aproximadamente 45% da produção estadual de café Conilon. Embora esse percentual seja relativamente pequeno, a cafeitura desempenha um papel importante na economia local de Conceição da Barra, contribuindo para a geração de renda e empregos na região. Não poderia aqui deixar de ressaltar os apanhadores de café, além dos produtores de café, os produtores, né, os pequenos produtores. Então, aqui eu reafirmo o meu compromisso com os produtores rurais, com todos os que participam do plantio, do café, da panha do café, e a todos que gostam de um cafezinho, de tomar um café. O meu compromisso de levar a política pública, incentivando o pequeno produtor rural a continuar na zona rural, levando sempre que todos nós, juntos, somos mais fortes. Esse 45% que somos do café, nós podemos alavancar mais. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos um do outro, fortalecendo a política pública na agricultura familiar. Obrigada.
Vereador Isaac Maia, com a palavra.
Boa tarde a todos. É muito satisfatório quando a gente vê a casa cheia, né? Às vezes a gente faz a sessão aqui com poucas pessoas, mas hoje é gostoso, né? A gente presenciar e ver a Câmara da forma que está hoje. E do jeito que está hoje a Câmara aqui, eu estou aqui só para passar dar uma pincelada, porque a gente tem o hábito de, após 100 dias, né, de mandato, a gente falar sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, quais são os movimentos. Alguns vereadores não aparecem tanto nas redes sociais, até porque não tem o hábito, eu sou um desses, não tenho o hábito de ficar em redes sociais, mas gosto de explanar por onde eu estou. Eu sempre estou aqui pela Câmara, sempre estou cumprindo meu papel, meu dever, e dar prestação de conta para o povo, né, porque o povo que confiou em nos colocar aqui. Então, hoje aqui eu quero falar sobre um pouco dos movimentos em que estou participando com a Comissão Quilombola. Estamos fazendo o reconhecimento do município de Conceição da Barra, das comunidades parceiras, né? E a Comissão Quilombola, a gente está trabalhando assíduo aí desde janeiro para fazer o reconhecimento, porque a gente ainda tem dificuldade de reconhecimento quilombola no Ministério da Igualdade Racial. Esse mês foi mais puxado ainda, porque com a repactuação, assim como o Leandro aí sabe como é que é difícil discutir os direitos das pessoas, né, discutir os direitos quando se trata de discutir com um gigante como a Samarco, né? Então, esse mês foi mais puxado ainda. E nós temos um agravante perante a sociedade Conceição da Barra, que nós temos aqui pessoas que moram, que são quilombolas, de remanescente quilombola, e moram na cidade. Estão ficando descontemplados, estão sem política pública que os atenda como quilombola. Então, assim, hoje o desafio nosso como comissão, como legislador, né, como político, é um dos maiores desafios, criar essas leis que atendam a esse movimento que é tão grande em nosso município e tão à flor da pele, né? E, acompanhado disso, a gente tem visto a Suzano se propondo a devolver o território quilombola do Sapê do Norte. Não é doar a terra, é devolver o que nos foi tirado. Então, nós temos essa grande preocupação, porque, acompanhado disso, diz que quem dá com a mão, tira com a outra. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que ela citou, ela fez essa proposta de doar, de entregar, né, de devolver as 2,4 hectares que está em discussão pela Suzano e pelo governo, ao mesmo tempo ela quer fazer uma reintegração de posse no perímetro de Itaúnas, fazendo assim um despejo de forma cruel, assim como a gente tem visto, né, como a gente tem acompanhado. Aconteceu inclusive com a minha família, que era de posse legal e foi despejado pela Suzano. Graças a Deus a gente recorreu e conseguiu voltar para a propriedade. Mas a gente tem que tomar cuidado e a sociedade tem que estar a par do que está acontecendo, para que outros momentos, agora pode não ser com você, mas daqui a pouco pode ser com você, pode ser com um parente seu. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com honestidade, com seriedade, colocando o nosso cargo sempre à disposição. E nesse sentido também eu gostaria de falar aqui um pouco, porque eu estou sendo cobrado em Itaúnas também, assim, o meu maior reduto é Itaúnas, a gente está sendo cobrado e sendo questionado o porquê que o setor municipal executivo está criando tanta resistência a autorizar aquelas pessoas que foram devidamente avaliadas pelas comissões que foi criada para aquele novo loteamento que vai ter lá em Itaúnas. Então, por que a resistência? Por que a resistência do prefeito? Foi um projeto legal. Eu acho que um dos maiores anseios de uma pessoa é ter onde morar, é ter a residência, né? É ter a moradia. Então, a gente está com dificuldade. Assim, não vou me indispor com ninguém, mas, assim, a gente vai usar o que a lei fala. A lei deu um amparo legal, as pessoas foram passadas por comissões, o loteamento está lá, está piquetado. Eu não entendo por que ainda não estão autorizando. Porque a segunda parte é exatamente o que o Ministério Público propõe. Iluminação pública, saneamento básico, é devido à sociedade, é devido ao executivo. Então, a gente quem foi contemplado não tem que estar aqui pensando nisso. Quem tem que pensar nisso é o Poder Executivo, a quem foi eleito para fazê-lo. Então, eu ainda não estou entendendo isso. Então, eu levo essa indagação, esse questionamento, porque eu estou num grupo lá e eu estou sendo muito questionado. E tem uma outra situação do perímetro rural, onde a gente trabalha, onde a gente também tem bastante eleitor. É o município de Conceição da Barra, nós somos em mais de 38 comunidades rurais, né? A gente está sendo questionado o fato do porquê ainda não ter começado os preparos de solo, né? Que a gente está aí com 90 dias, 100 dias de... 100 dias de mandato e fica protelando, jogando a culpa na outra gestão. Então, não faz sentido. A gente está chegando à época das águas, está chegando o período das águas e a gente precisa plantar, né? Então, assim, existe um ditado que se o campo não planta, a cidade não janta, e é bem dessa forma. E a gente precisa do apoio do nosso prefeito, até porque ele também é agricultor, produtor de cana, produtor de café, produtor de pimenta do reino. Então, a gente está sendo muito questionado dentro desse segmento, né? E uma outra indagação que eu estou tendo, né? A gente até passou por isso ontem, quando eu pedi um apoio funeral, né? O apoio da assistência social. Eu não sei se é verdade, mas isso tem que ser colocado aqui, porque quem fiscaliza somos nós fomos eleitos para fiscalizar, e o rapaz, a funerária, falou que não ia nos atender perante ao pedido, porque tem 3 meses que não recebe da prefeitura. Então, nós temos que nos preocupar, porque para a gente ficar aqui brincando de ser vereador, é melhor ir para casa, ficar em casa. E eu convido os nossos colegas vereadores a fazer as mesmas indagações, a fazer as mesmas perguntas, porque a gente vai ficar 1 ano, 3 meses, 4 anos, 2 meses, esperando o quê? Esperando ser cobrado? A gente, como vereador, sente na pele o que o povo está falando, porque quem está na rua, de fato, com a sociedade, somos nós vereadores. Eu acredito que, mais do que a gente, os agentes de saúde. Eu gostaria aqui de parabenizar a vereadora Ramoni, né, porque a gente é rechaçado o tempo todo e cobrado o tempo todo. Então, a gente tem que, pelo menos, se posicionar e fazer o questionamento na tribuna, porque a tribuna é a nossa voz. E nós somos a voz do povo. Se nós não fizermos isso aqui na tribuna, o que vamos falar? Aí, hoje, a gente vem para cá, a Câmara cheia, graças a Deus. Os meninos aí, os universitários, requerendo um direito, né? Requerendo um direito. A gente vai dar a resposta no voto, sem falar nada. Muitas vezes a gente é cobrado e é atropelado em vários outros sentidos. Gostaríamos que fosse, assim, do jeito que o vereador quer, né? Porque se fosse do jeito que o vereador quer, os 11 que estão aqui, eu acredito que tem o coração bom, concederia da melhor forma possível, mas às vezes é difícil, não depende só da gente, A gente é um ser pedinte, né? O vereador, ele vive de pedir. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Então, fica aqui os primeiros 100 dias aí do mandato de Isaac Maia. O meu número é o mesmo, resido no mesmo lugar. Sempre estou aqui pela Câmara. Se precisarem de mim, pode contar comigo para qualquer coisa. E muito obrigado a todos.
Vereadora Camila, com a palavra.
Boa tarde a todos. Meu cumprimento é o presidente Leandro, primeiro secretário Amauri, vereadora Ramoni, vereador André, vereador Baga, como gosta de ser chamado, Leandro Estaleiro, vereador Leandro Estaleiro, vereador Valdir, vereador Isaac, vereador Pipi e vereadora Neninha. Cumprimento a servidora Glícia, assim cumprimentou os servidores dessa casa. Em nome da minha amiga Raquel, cumprimento o público presente. Que nem vários colegas já falaram aqui, ver essa casa cheia deixa a gente extremamente felizes. Gostaria que você estivesse aqui sempre, para estar nos ouvindo, sabendo quais são nossas pautas diariamente. Hoje eu vou ter que estar falando a respeito de algumas indicações. Fiz pedido de algumas capelas, fiz pedido de algumas quadras de beach tennis, alguns pedidos relacionados à nossa Secretaria de Obras, que nós estamos precisando, então em período de chuva, muitas ruas alagadas, precisando de entupir. E também dizer para vocês, estudantes, que essa briga de vocês não é só de vocês, é nossa também e não é de agora. Eu sou vereador de reeleição, já vinha lutando há 4 anos atrás, continuo na luta, foi uma das minhas primeiras indicações desse ano a respeito desse auxílio. Se depender desta vereadora, vocês podem ficar tranquila. Que um voto vocês têm, mas como eu conheço todos os meus colegas, eu acredito que vocês vão ter os 11. Pode ficar bem tranquilo aqui. E como também foi falado, a respeito dos 100 dias, me prestar conta também. Sou uma vereadora, como nem o Isaac falou, às vezes eu não sou muito de postar em rede social, mas não quer dizer que a gente não esteja trabalhando. Eu, esse ano de 2025, já apresentei nessa casa de lei 147 indicações, 94 requerimentos, 5 projetos de leis e 2 anteprojetos, da qual posso falar que já muitas dessas indicações, desses requerimentos, foram contemplados. Entre eles, o pedido do retorno da ultrassonografia, tanto para a concessão da Barpa Sede e para o Distrito de Braço do Rio. Então, aqui, quero agradecer também o Executivo, a Prefeitura, por estar nos ouvindo, estar respondendo nossos requerimentos em tempo hábil. Então, quero deixar aqui meu agradecimento e muito obrigada a todos.
Vereador Valdir, com a palavra.
Cumprimento aqui a mesa, em nome do presidente Leandro, a vice-presidente vereadora Camila, o secretário Amauri. Cumprimento aqui os nobres vereadores, a Ramoni, o André, o Baga, Leandro da Pesca, o Isaac Maia, Pipi, e a colega Neninha, vereadora Neninha. Cumprimento aqui a doutora Rosana, eu cumprimento aqui o jurídico dessa casa. Cumprimento aqui a minha assessora, a Isa, eu cumprimento todos os funcionários dessa casa aqui. E cumprimentando aí a Amanda, minha assessora dessa casa. Cumprimento a minha esposa, Lisângela, eu cumprimento o público presente. E boa tarde a todos. E eu queria colocar, eu fiz algumas indicações, as indicações que eu fiz foi por necessidade, porque eu falo que nós vamos vendo as necessidades, quando a gente manda para cá as indicações, é porque realmente precisa. Uma das indicações foi pedir ao Executivo que providencia junto à empresa, a Suzano, para poder arrumar uma área para a gente fazer um depósito de lixo, ou seja, galhada em Itaúnas, porque nós sabemos que as pessoas reclamam que a vila está suja, mas a coleta de limpeza é todo dia, mas os galhos, as pessoas precisam limpar o quintal e manda para a rua. Nós moramos no Balneário e lá as pessoas, as ruas, as vilas é arborizada, as pessoas têm o quintal que precisam limpar. Aí as pessoas reclamam que o caminhão passa, daqui a pouco está sujo. Mas a prefeitura, às vezes, a gente acompanha, nosso papel é fiscalizar. Então, para poder trazer o caminhão de lixo, de galhada, talvez uma porta de uma casa dá um caminhão de lixo. Tem que trazer para a Conceição da Barra. Outro dia precisou fazer 60 viagens para limpar Itaúnas. Então, é muita despesa para o município, é muito tempo para poder limpar a vila, porque nós precisamos trazer, o município precisa trazer esse material para a Conceição da Barra. O quanto nós poderíamos colocar esse material, que é um material valioso, poderia ser transformado em matéria orgânica e lá próximo da vila. Só que todas as áreas que existem no município era da Suzano. Então precisa providenciar isso junto às empresas para que a gente consiga limpar a vila mais rápido e diminuir recursos para o município, diminuir despesa. Então é uma das indicações. E um projeto que eu mandei para aí foi pedindo ajuda aí para os nossos atletas que sofrem aí, levam nosso nome para o mundo e passam perrengue. Meu filho está em São Paulo, competiu ontem. A Edmara de Itaúnas, essa semana, campeão mundial, pessoa de Itaúna, pessoa do município, e passa um perrengue, está fora, competindo por outros municípios, porque o nosso município não oferece suporte. Então, Edmara, campeão mundial no remesso de peso. Não é campeão brasileiro, campeão mundial. Então, a gente precisa, foi pedido que o nosso atleta aqui está levando o nosso nome para o mundo. Nosso atleta do município. Então, pedi para que todos os atletas de Conceição da Barra, que for disputar qualquer modalidade, tenham recurso aportado para pagar despesas. Alimentação, hospedagem e alimentação. Então, foi a gente queria, isso aí é de extrema importância para a gente e emergência. E a outra, o vereador Isaac. Parabéns. Vossa Excelência expôs muito bem aqui em relação à área de expansão da vila. Nós sabemos que a gestão mudou, tem correções para fazer, mas eu falei para o prefeito essa semana em Itaúnas, a gente vem cobrando, a gente precisa, eu, o senhor, mas os colegas, nós estamos aqui, nós fomos eleitos para cumprir, fazer cumprir a lei arrogante, regime interno e trabalhar pelo nosso povo. Agora eu falei para o prefeito essa semana, nós sabemos que esse município está aí com várias coisas aí para poder de emergência fazer. Acontece o seguinte, para mim, que tem a minha casa, para o prefeito ter casa dele, talvez não seria tão importante. Mas as pessoas que estão lá esperando há mais de 22 anos, estão sem casa para morar em fundo de quintal. Então, para as pessoas, cada dia é um ano, esperado por 22 anos. Então, vereador, chamando a atenção dos colegas aqui, que a gente precisa dobrar isso, pedimos para o prefeito essa semana, para pedir para os secretários da pasta, que faça seu dever de casa, para que a gente possa chegar em Itaúna, vereador Isaac, sentar com aquele povo, não empurrar mais 30, 190 dias, precisamos trabalhar imediato. Então é isso que a gente queria colocar em relação à situação da vila. E a outra situação, falando aqui, por que que se deu as ocupações de Itaúnas? É porque nós moramos no distrito que é congelado por área de preservação e eucalipto. A vila está congelada, não se tem um metro quadrado. Você não pode construir terceiro andar. Tem pessoas lá morando em fundo de quintal há mais de 30 anos. Nós fizemos levantamento em 2011. Nós levantamos lá 181 famílias morando no fundo de quintal, 4, 5 famílias morando no fundo de quintal, 20 pessoas morando numa casa. As pessoas não podem construir terceiro andar, o plano diretor urbano não permite. Você não pode construir do lado que era do parque ou era de eucalipto. Então a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Por morosidade, 20 anos não entregar, 24 anos não entregar a área de expansão, as pessoas se viram na condição de buscar a área. Que área que tem? A área de eucalipto. Eu te falo o seguinte, o crescimento populacional é natural. Então precisa fazer o estudo para o crescimento populacional. E uma empresa não pode congelar uma cidade. Uma empresa não pode congelar as comunidades tradicionais. E isso aconteceu em Itaúndas. Então, está aqui o caso da Corte Internacional dos Direitos Humanos, condenou o Brasil na violação do seu direito contra o direito de 179 comunidades no quilombo, no quilombola de Alcântara, Maranhão, devido à desapropriação de suas terras para instalação de centro de lançamento de Alcântara. Sem consulta prévia, adequada, as comunidades foram deslocadas compulsoriamente, sofrendo restrições de acesso dos recursos naturais, além de precarização das suas condições de vida. O seu direito foi violado. A Corte reconheceu que o Brasil violou o seguinte direito das comunidades quilombolas. Direito à propriedade coletiva, direito à autodenominação, e consulta prévia, direito à livre circulação e residência, direito à alimentação, moradia adequada e educação, direito à igualdade e não discriminação, direito de proteção à família, garantias judiciais de proteção judicial. As consequências, determinação da Corte. O Brasil reconheceu parcialmente as suas responsabilidades e foi condenado a adotar medidas de reparação, inclusive tutela a terra remanescente das comunidades quilombolas. Garantir a consulta prévia do futuro projeto das regiões, criar uma mesa de diálogo permanente nas comunidades afetadas, implementado medidas e não repetição para evitar novas violações. República a sentença e reconhecer formalmente a sua responsabilidade internacional. Ou seja, a nossa região não foi diferente. Nós temos aqui a região do Sapé do Norte, nós temos a nossa área do Quilombo, que todas foram congeladas, nós temos aí 34 comunidades tradicionais quilombolas buscando aí reconhecimento do seu território, que estão aí brigando para estar no seu local de origem. Brigando contra o êxodo rural. Brigando para garantir o direito à nova geração. E estão sendo penalizadas. Então, são famílias, vereador Pipi. A sua comunidade não é diferente, igual as outras comunidades. Viraram bandidos por estar no seu local de origem, porque estão respondendo processo por ocupação de terra, respondendo processo por estar brigando, vereador André, no seu local de origem, brigando permanência, brigando com doença rural. Ou seja, essa semana, as famílias de Itaúndas e região recebeu processo de requisição de posse para sair em 15 dias. Ou seja, as pessoas têm que sair das comunidades onde elas nasceram, estão brigando pelo seu direito, seu local de origem, pelo direito de permanência. Falamos o seguinte, a Suzano, ela vai começar uma guerra onde não existe. Porque tem pessoas que construíram a vida, investiram, construíram sua casa, estão brigando com suas famílias e estão produzindo. A partir do momento que uma casa do morador do nosso município, das comunidades tradicionais, for pro chão, vai começar uma guerra onde não tem. E as pessoas sabem muito bem qual que é o ponto fraco da Suzano. Eu não tenho nada contra a Suzano. Eu acho que a Suzano, a empresa que ela, a função dela é trabalhar, produzir e gerar renda. Mas ela tem que respeitar o nosso povo, nossa região e nossas comunidades. Assim como a empresa, ela precisa, novos vereadores, ela precisa trabalhar e ter lucro, a nossa comunidade precisa continuar existindo e morando no seu local de origem. E garantir a nova geração. Então a gente precisa de quê? A gente precisa, nós vereadores, nós fomos eleitos para cumprir e fazer cumprir a lei orgânica e regimento interno. E tem lei nesse município que a Suzano não está acima dela. Então nós precisamos fazer cumprir. Então nós precisamos chamar atenção aqui, porque o nosso povo está sendo marginalizado. O nosso povo precisa de amparo. A reforma agrária é garantida na lei. Eu falei a vida inteira, eu não prometi nada para ninguém durante a campanha. Eu prometi brigar pelo direito das pessoas dentro da legalidade. Eu não prometi nada à sumidade. Eu prometi, as pessoas até falaram o seguinte, poxa, vocês não falam nada em relação... Eu falei, depois que eu for eleito, eu vou brigar pelo direito das pessoas dentro do que a lei permite. Então é isso que eu coloco para vocês. A gente precisa, é nobre vereador, a gente precisa, não podemos permitir que o nosso povo seja mais marginalizado mais do que for. Então a gente precisa, de imediato, presidente, a gente precisa convocar a empresa Suzano, que tem o domínio hoje de mais de 60% da área do município. Todas as áreas agricultáveis do município virou eucalipto. Se você mudar um pé na sua casa, está pisando no eucalipto. Ou se a prefeitura precisar de um único local para jogar um caminhão de lixo, é a área da pedir permissão para Suzano. Qualquer cidadão que sair do seu está na área da Suzano. O município, para pegar um caminhão de barra, para fechar a vila, ou o município para o buraco, tem que pedir permissão para Suzano. Ou quiser, a Suzano é dono do município. Então a gente precisa cuidar disso e proteger nosso município, nosso povo. Então é isso. Eu queria parabenizar os senhores. Por incrível que pareça, essa casa cheia deixa a gente tranquilo. Tranquilo e dá uma condição da gente poder falar para vocês. E, novos vereadores, a nossa prestação de conta de 100 dias, eu falo o seguinte, a minha prestação de conta eu faço dia a dia. Que tudo que eu faço eu já publico. Então eu falo que eu faço prestação de conta em tempo real. As pessoas me acompanham, sabem o que eu faço, então eu virei vereador, minha promessa foi trabalhar pelo município da sociedade. E obrigado a todos e fico com Deus.
Vereador Leandro Estaleiro, com a palavra.
André. Tá. Boa tarde a todos. Temos que agradecer a Deus, né? E mais uma vez, estamos dando essa oportunidade de estar aqui junto de vocês, casa cheia, né? Como os colegas já falaram. Sejam bem-vindos e retornem para saber o que o seu vereador está fazendo e está lutando por vocês. Quero cumprimentar a mesa aqui no Vossa Excelência Presidente Leandro Santos, Vossa Excelência Vereadora Camila Aparecida Rodrigues e a Mauri Gomes Januário, Vossa Excelência, nosso primeiro secretário. Na pessoa da vereadora Nininha, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Na pessoa da minha filha Leandra, cumprimento todas as mulheres presentes. Na pessoa do Gilmar de Souza, cumprimento todos os pescadores presentes e agricultores presentes. Vou falar um pouco da minha indicação, que é de Libras, né? Vou até dar uma sugestão para o presidente. Coloque na Câmara essa sugestão de colocar para as pessoas, né, assistir e entender a nossa fala. Também quero falar um pouco hoje sobre uma tecla, né, Nininha? É da nossa classe sempre, né? Estamos aí numa luta muito grande sobre aquele entreposto de pesca ali, que é a tráfica de gelo, que não é só gelo, né? É a vida das pessoas ali, é uma forma de produção, uma forma de vida, a sobrevivência da pesca, não só da pesca, do comércio, do ambulante. Porque o ambulante estava pagando 15, 20 reais. Com a fábrica, que é de apoio à cadeia produtiva da pesca, atende a todos. Eu fico muito sentido como muitos moradores torcem contra aquilo fechar novamente. Né? Porque está funcionando, sabemos que tem que regulamentar a lei, está regulamentando a lei da agricultura, da pesca, para poder prefeito atender melhor. Quando se regula, se organiza e atende melhor. Tendo a lei para amparar, né? Para fazer tudo certo, as coisas começam a andar. E quando começa a andar certo, vai para frente. Então, quero deixar aqui esse registro. Hoje tivemos reunião com o prefeito. A máquina vai funcionar até fazer um chamamento público para poder trabalhar certo, para poder atender. Porque se aquela máquina ali parar novamente, a pesca não suporta. A pesca não suporta pagar gelo de 20, 15 reais. Não suporta. Não só o pescador, como um ambulante, que todo ano, final de ano, vai para a rua vender a sua mercadoria. Ali atende a todos. Né? Então foi importante, o prefeito se dispôs, tem vontade, tem empenho em ajudar a pesca, a agricultura, o turismo, ele está empenhado. Foi por isso que nós apostamos no Erivan Tavares. Não é fácil esse começo, sabemos disso, né? Não sabemos disso, mas tenho certeza que grandes coisas vão acontecer com a Seção da Barra. No Santa Mar levou 5, 6 anos, 10 anos para fazer as pontas de rua. Em poucos dias, o prefeito fez. Não foi o vereador, foi o prefeito. O vereador só pede. O vereador não constrói nada. É o prefeito. Se o prefeito não atender, né, Isaac? Vereador Isaac, o vereador não anda. O vereador para fiscalizar e legislar. Não é para fazer obra. Não adianta. E hoje nós temos um prefeito que atende. Atende mais um, mais outro, mas o prefeito atende. Na medida do possível, ele atende. Então, estou aqui para dizer que meu mandato está à disposição. De falar um pouco da Suzano. Ano passado, não sei o ano retrasado, não sei, a gente propôs a modificação dos artigos da lei orgânica, acho que é inciso 14, 15 e 16, que fala da Suzano. Regulamentar. Infelizmente, na época, os vereadores, vou me colocar, que eu me coloquei à disposição da muda de regulamentar, e esse processo não andou na Câmara. Eu fui numa retração de posse ali, eu fiquei em estado de choque. As pessoas correndo para tirar as coisas dentro da casa, passando por cima das plantações, amassando alimento. As pessoas já estavam vendendo para o supermercado, estavam gerando emprego e renda. Um agricultor gera mais emprego do que a Suzano para a Seção da Barra. Um agricultor, um pequeno agricultor, que usa mão de obra humana, a Suzano só tem máquina. Um agricultor gera mais emprego e renda em Conceição da Barra do que a Suzano. E nós deixamos ela tomar conta do nosso território, e é difícil combater. É igual a luta do gigante. Mas a gente bate em machado, vai cortando devagar e vai avançando. Vamos regulamentar a lei orgânica, 14, 15 e 16. Tá bom? Fica aqui nosso apoio. Também quero deixar meu apoio aos estudantes, sob a indicação do passe escolar aí. Pode contar com o nosso... Quem é doido de votar contra também, né? Então a gente vai votar, vai acertar o projeto que precisa de alguns pontos para poder ser melhor para vocês, vocês têm que entender e fazer parte da discussão. Quando tiver reunião da comissão, vocês venham, façam uma comissão de estudante e venham participar da discussão. Faça do jeito de vocês, for melhor para vocês, não para o prefeito, para o vereador, que é vocês que vão usar e vão usufruir desse direito que há muitos anos, não é da agora essa indicação, é de anos que vem lutando. Acho que já tinha até uma lei anterior, não sei se vai servir, não sei. Tem que mudar a lei, e o projeto está na Câmara, precisa ser acertado para poder atender vocês melhor. Então fica aqui as minhas falas, né, e dizer que a Conceição da Barra vai avançar, não pode ficar estagnada nem retroceder mais, por isso as regulamentações da lei para nos atender melhor. Boa tarde.
Vereador André Claudino, com a palavra.
Quero iniciar minha fala fazendo os meus cumprimentos à mesa diretora dessa casa, na pessoa do nosso excelentíssimo senhor presidente, vereador Leandro, da nossa vice-presidente, vereadora Camila, e do nosso primeiro secretário, vereador Amauri. Quero cumprimentar também os meus nobres colegas, quero cumprimentar a vereadora Ramoni, vereador Benedito, né, conhecido como Baga, vereador Leandro do Estaleiro, vereadora Nininha, vereador Pipi, vereador Isaac Maia, vereador Valdir, e assim também estendo os meus cumprimentos a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Quero cumprimentar a nossa assessoria jurídica, na pessoa da doutora Rosana, assim também estendo os meus cumprimentos a todos os funcionários. Já foi relatado pelos nobres colegas aqui nas falas anterior, né, a minha, sobre a importância da participação popular. E aí eu quero já estender também os meus cumprimentos a toda a população que veio participar dessa sessão na tarde de hoje. Quero cumprimentar os nossos estudantes universitários, que têm vivido dias de angústia, não é de hoje, a gente sabe disso. E assim, tudo que essa casa ela está podendo fazer para colaborar, para contribuir, vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo. Uma conquista, ela é feita por várias mãos. E no final de tudo, nós vamos ter alegria e vamos olhar para trás e vamos entender que essa casa ela teve a sua participação. Todo projeto é direcionado a essa casa, passa por comissões, nós temos aqui vereadores que fazem parte de várias comissões e nós temos a responsabilidade em nossas mãos, nas comissões, junto com o jurídico da casa, de analisar para não sair daqui um projeto para que depois vocês tenham problemas lá na frente. Então é o que nós estamos fazendo. A gente entende que às vezes é demorado, né, porque vocês estão esperando já algum tempo, mas nós temos a certeza que no final de tudo vocês vão sair vitoriosos desse processo, né? Já temos uma sinalização positiva do executivo. É importante quando o executivo ele participa e sabe que essa ajuda vai ser assim muito favorável para vocês. Então nós já temos essa sinalização do executivo, foi o executivo que encaminhou esse projeto à casa. Nós temos algumas indicações que foram feitas por alguns vereadores, inclusive vereadora Camila e também mais 5 vereadores, vereador Leandro, Ramoni, eu, Baga e o Valdir, assinamos também uma outra indicação. Então assim, essa conquista vai ter a mão de todos os vereadores e os demais que vão participar também votando e nas comissões. Então nós estamos atentos, acompanhando para que tudo se resolva o mais rápido possível, mas torcemos também que esse projeto ele possa se estender a todos, né? De início eu acredito que não vai ser possível, mas a luta continua. Nós não vamos encerrar essa luta por aqui, porque nós só vamos parar quando todos estiverem contemplados. É o primeiro passo de muitos que ainda virão. Eu quero cumprimentar também a Associação de Proteção aos Animais de Conceição da Barra, que também estão numa luta, né, para se organizarem, para colocar a associação para andar. As associações, elas são muito importantes. Eu, desde do meu primeiro mandato, tive a felicidade de, como alguns vereadores aqui que estiveram no primeiro mandato e também estão agora iniciando, de apresentar alguns projetos de utilidade pública para algumas associações. E tivemos projetos aprovados aqui para associações em Braço do Rio. Semana passada eu tive a alegria de entregar para a associação, e eu quero aqui deixar destacado nessa sessão, para a Associação dos Produtores lá do Córrego do Arthur, uma associação muito organizada em Braço do Rio. Foi um pedido que eu fiz ao deputado estadual Mazinho dos Anjos, e a semana passada eu entreguei na associação o título de utilidade pública estadual. Talvez, presidente, seja uma das únicas associações de Conceição da Barra, posso estar cometendo esse equívoco aqui, mas eu não lembro de outra associação que tenha o título de estadual, de utilidade pública estadual. Se tiver, eu não tenho conhecimento. Mas com muita luta, porque não é fácil, né? São tantas documentações. A municipal também já não é tarefa muito fácil, né, doutora Rosana? Que é documentos e mais documentos, imagina a estadual. Mas aí eu tive a felicidade de estar entregando a eles, para a comunidade, o título de utilidade pública estadual. Então foi uma grande conquista para aquela comunidade. Tudo parte da organização. Não tem como cobrar se a associação não estiver organizada. Não tem como receber recurso se a associação não se organizar. O primeiro passo é a utilidade pública municipal, que é o que vocês estão lutando aí, e o vereador Leandro, que apresentou esse projeto. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa, porque tudo parte daí. E depois tem a utilidade pública estadual, que é o reconhecimento do Estado, e também a federal. E nós estamos trabalhando com algumas associações em Braço do Rio para que elas se organizem.
É uma população organizada, uma comunidade organizada, uma associação organizada, ela consegue prosperar. Tudo parte pela organização, assim como os estudantes fizeram. Estão tentando se organizarem, tem a associação deles aí, tudo acontece através da associação. Quando eu tenho a oportunidade de ir em algumas comunidades, eu sempre falo isso. Um reino e uma nação dividida, ela não prospera. Se não houver a união de todos, da associação, da comunidade, não tem como avançar, não tem como prosperar. É o que nós pregamos todos os dias. Então eu quero aqui estender os meus cumprimentos a vocês, os agentes comunitários também, que estão presentes aqui, alguns funcionários públicos, e eu quero pegar o gancho da minha fala no meu cumprimento aos agentes comunitários, e eu quero aqui pedir uma atenção especial do Executivo em relação aos nossos funcionários públicos. Hoje está ficando difícil você encontrar uma mão de obra qualificada, vereador Leandro, porque nós temos os salários muito defasados, vereador Ramoni. Inclusive, a Mauri, que é professor, e está na educação dos nossos professores e de todos os funcionários da área de educação, como da saúde e de todas as outras áreas. Eu quero então aqui reforçar esse pedido, que dê uma atenção maior. Eu sei que o município está tentando se organizar nas suas questões financeiras, mas eu espero que depois de tudo isso, o nosso professor e todos os servidores da educação, como da saúde e de todas as áreas, que eles tenham uma atenção especial, vereadora Nininha, em relação às suas remunerações. Um bom profissional, ele tem que ser bem remunerado, porque senão você não consegue oferecer, de repente, vereador Baga, um serviço de qualidade para a nossa população. E os salários, eles estão muito defasados. Se você pegar algumas categorias aí, você vai perceber que são defasados de muito tempo. Então precisa ser feito essa reestruturação que nós já ouvimos aí do executivo que será encaminhado para essa casa, para que faça essa melhoria nos salários de alguns funcionários. Assim como nós temos que oferecer um serviço de qualidade, cobrar também os nossos funcionários um serviço de qualidade, nós temos que oferecer para eles também uma estrutura para trabalhar e uma boa remuneração para que eles possam fazer o trabalho com satisfação. Então eu quero aqui deixar o meu apoio, recebo pedidos todos os dias em Braço do Rio, de professores, pessoas que estão na educação, na saúde, nos questionando e ao mesmo tempo clamando por essas melhorias. E eu quero deixar aqui esse pedido ao nosso executivo para que dê essa atenção especial aos nossos funcionários nessa questão da reestruturação de cargos e salários, inclusive da educação, que se encontra muito defasado. Hoje, não posso falar com exatidão, mas o vereador Amauri pode me corrigir, um professor inicial, acho que o salário é 2.000 alguma coisa, né? Então, assim, a gente lamenta muito de ver um profissional que estuda tanto e da importância que é um professor, não tem um aqui que nunca passou por uma sala de aula. E você começar a sua carreira recebendo um salário desse, a gente sabe que precisa melhorar. Como na saúde também, vereadora Camila, quando a gente vê um técnico de enfermagem ganhar o que ganha, alguns enfermeiros também e outros funcionários da área da saúde. Então, assim, precisa se melhorar. Que organize o município, nós entendemos que precisa se organizar. Não tem como você avançar se você não organizar a casa, na questão financeira. Isso é igual na casa da gente. Quando o nosso recurso está limitado, nós temos que fazer alguns cortes, mas cortes que são cortes necessários e que tem que fazer aonde realmente tem que ser feito, para que as melhorias cheguem para outras pessoas também, para os setores. Então eu quero deixar essa fala aqui, porque eu converso com alguns professores, com algumas pessoas da saúde, realmente está difícil, não conseguem trabalhar com a desvalorização que está atualmente os salários defasados aí do nosso município. Eu quero também aqui falar de algumas indicações e eu quero estender aqui os meus cumprimentos, parabéns aos vereadores, porque aqui cada um trouxe as suas demandas. Cada um de nós temos a oportunidade aqui nessa tribuna de apresentar o que nós ouvimos lá fora, que nós somos questionados todos os dias pela população. Como nós fazemos isso? Através das nossas indicações. Eu quero aqui parabenizar a todos os vereadores aqui pelas falas que foram feitas aqui, pelas indicações, projetos. Esta casa ela é muito ativa e é assim, importante a população participar para acompanhar os trabalhos dos vereadores. Todos os vereadores aqui têm a sua forma de atuação. Cada um aqui defendendo aquilo que acredita, defendendo uma população que está lá fora que espera isso de cada um de nós. Então eu quero parabenizar todos os colegas pela defesa, pela luta, e nós estamos aqui para isso, vereadora Nininha. O respeito, ele sempre tem que permanecer como nós temos um pelo outro, mas a luta é a mesma em prol de uma população. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário de Assistência Social, Giovanni, muito obrigado pela presença, e quero destacar a importância da participação dos nossos secretários também nas nossas sessões. E o Giovanni, ele tem sido ativo. Giovanni sempre participa aqui. Quero parabenizá-lo, viu, Giovanni? Porque o vereador, o secretário, eles têm que estar em diálogo constante. Porque, assim, o primeiro que a população encontra é o vereador que está na rua. O vereador corre para o secretário. E depois, no final, se não resolver, a gente corre para o executivo. Não é assim que acontece? Então, assim, é importante que todos os secretários tirassem um tempinho para participar das nossas sessões também. Para ouvir aqui as nossas indagações, as nossas indicações e o clamor de uma população. O secretário, ele tem que estar perto do povo também, assim como o vereador, porque é na secretaria que começa toda a organização para um projeto maior. Então, assim, é importante essa participação. Eu quero aqui falar rapidamente, parece que às vezes a gente fala demais, mas é porque esse é o momento que nós temos aqui, é nessa tribuna, porque nós não temos, assim, de repente, a não ser as redes sociais, de falar assim oficialmente como na tribuna da casa. Então peço a vocês um pouco de paciência com todos os colegas, porque o que nós falamos aqui é de grande importância lá fora para a população. Eu fiz algumas indicações aqui, a primeira indicação que eu fiz foi sobre um manilhamento e um aterro no final da rua BR-5, lá no distrito de Braço do Rio. Essa rua é uma rua que fica ali próxima à BR-101. E essa semana eu fui acionado por alguns moradores para ir acompanhar a situação que estava a rua, e realmente lá está numa situação precária. Esgoto a céu aberto, grandes crateras no final da rua, que está dificultando o acesso da população. Então estou aqui oficializando o pedido através da indicação, mas todo dia tem ligado para o secretário de obras para falar dessa situação, para que seja resolvida, e já ouvi dele que vai ser resolvida. Também quero falar da indicação que eu fiz, que é sobre o calçamento das ruas das casinhas. Inclusive já fui lá fazer um registro através de vídeo. Lá nós temos a escola Maria Carelli nas casinhas. Imaginam vocês em tempo de chuva, dá pena de vocês verem as crianças atravessarem ruas de lama para chegar até a escola. Parece que nós estamos vivendo aí há 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás. Então nós temos que mudar essa realidade. Nós precisamos da pavimentação de todas as ruas das casinhas lá da Cobrais. As crianças em tempo de chuva têm que passar pela lama. Quando não tem chuva, a poeira. Então, assim, já pedi aqui indicação, já conversei com o prefeito sobre essa situação, para que seja melhorado lá esse acesso para as crianças. Também fiz uma indicação aqui, falei sobre o calçamento, sobre o final da rua, e eu quero fazer uma indicação verbal sobre uma área que nós temos em Braço do Rio, que é uma área que funcionava a antiga Provaso. Uma área grande, que é da prefeitura, que inclusive fica na frente da escola Maria Carelli. Lá nós temos uma dificuldade. Além das crianças terem que ir para a escola quando chove, atravessando aí na lama, nós temos uma área em frente à escola que o mato já está maior talvez do que a escola, trazendo um certo risco para as crianças e para os moradores ali das casinhas. Quero pedir ao executivo que faça a limpeza daquela área, porque de repente limpando aquela área, vamos conseguir atrair algum investimento para que seja instalado ali. Então são os meus pedidos aqui nesta tarde. Nós estamos aí no dia a dia, foram falados aqui dos 100 dias, um início de gestão. A gente sabe que nunca é fácil, até você organizar tudo demora um certo tempo. Então nós temos 3 meses, temos a esperança que a partir de agora as coisas elas comecem a melhorar. Essa Câmara ela tem colaborado muito e na intenção de ajudar o município de Conceição da Barra. Todos os vereadores aqui nos seus pedidos, nas suas falas, a intenção final é essa, de ajudar o município. Então nós esperamos e temos fé que vai começar, como diz o vereador Leandro, as coisas vão melhorar. Todo início de gestão temos dificuldades, sim. Nós tivemos um mandato passado, nós que somos vereadores também encontramos dificuldades no início. Não é porque nós estamos no segundo mandato, não, eles já vieram do primeiro mandato, então eles já estão aí nadando de braçada, não é assim? Quando começa uma nova gestão, nós também acompanhamos as dificuldades dela. Então aqui nós não estamos para olhar para o retrovisor, mas nós temos que entender que tudo no começo é um pouco difícil. Então nós temos que neste momento fazer o quê? Cobrar, tentar ajudar, porque o papel do vereador é esse mesmo, fiscalizar, cobrar, legislar, mas ao mesmo tempo também buscar soluções. tentar buscar soluções para que esses problemas eles sejam resolvidos. É o que nós estamos tentando fazer. Mostramos o problema, mas ao mesmo tempo também nós buscamos soluções para o problema. O nosso pensamento tem que ser de melhorias. Existem pessoas que eles ficam torcendo para quando pior, melhor. Eu não consigo entender uma pessoa que ama a sua cidade, uma pessoa que mora em Conceição da Barra, que fica torcendo para tudo dar errado. Eu não consigo entender que essa pessoa ama a sua cidade. Eu acho que você mostrar dificuldade, também você está entendendo que você pode contribuir para melhorias. Agora, existem aqueles que torcem para quanto pior, melhor. Eu acho que nós temos que torcer para dar certo. Porque não vai dar certo só para um, para dois, para três. Vai dar certo para quase 30 mil pessoas que moram neste lugar. Então esse tem que ser o nosso pensamento. Nós temos que pedir a Deus para nos dar sabedoria. Dar sabedoria a todos os secretários, ao prefeito, para conduzir esse município da melhor forma. Porque se der errado, não vai dar errado só para esses 11 vereadores, nem para o prefeito não. Vai dar errado para quase 30 mil pessoas. Então esse tempo é um tempo do passado, de torcer para dar errado. Tem que dar certo. Dar certo para que Conceição da Barra avance. Porque lá atrás, lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos deixar aí a marca do nosso trabalho. Então todos os dias eu peço a Deus que abençoe Conceição da Barra, abençoe esses 11 vereadores e abençoe o prefeito e todos os secretários. Tem que dar certo, Conceição da Barra tem que dar certo. Chega desse pensamento atrasado, dessa briguinha, dessas picuinhas que só tem prejudicado o município de Conceição da Barra. Vamos continuar em oração e torcer por esse município, porque eu sei que vai dar certo. Muito obrigado.
Vereadora Nininho, com a palavra.
Eu nem gosto de falar. Eu não poderia deixar de encerrar essa sessão sem trazer aqui a quem ainda não tem o conhecimento, mas trazendo o conhecimento de todo, mediante aquilo que nós conversamos aqui, que o Isaac, Pipi, acredito também em todos os demais vereadores, Valdir também, o repúdio a referente à empresa Suzano pelo que tem feito no nosso município. Eu gostaria de deixar muito claro aqui, a quem ainda não sabe, a nossa comunidade que nós temos aqui, a comunidade Nova Conquista, ali indo para Itaúnas, ela recebeu, né, um requerimento solicitando desapropriamento ali daquela localidade, onde eles se encontram ali desde 2007, onde temos mais de 38 famílias, ali tendo criança, cadeirante, tendo famílias ali que são produtivas da alimentação familiar. Eu fico triste que nós tivemos ali semana retrasada, juntamente com o prefeito, o Leandro estava presente, eles ali solicitando a nossa ajuda, contribuição, como nós, presidente, abraçar a causa. Naquela comunidade é de uma forma maravilhosa você se ver a questão da grande produtividade, a diversificação de produtos que ali naquela comunidade se encontra. Elas estão ali, eu vou falar novamente, desde 2007, 38 famílias. A Suzano está ali agora com um documento com reintegração de posse. Então, eu gostaria de solicitar a todo o município de Conceição da Barra, a todos os vereadores, nosso presidente, o nosso lado, nosso juiz, né, nosso lado jurídico da casa, que nós possamos não somente conhecer a situação, mas dar um suporte, presidente, dar um suporte a eles, né, com os nossos advogados, né, com digitação do que precisa, com informações que precisa. Essa comunidade, ela já tem toda a documentação. Ela tem ITR, tem o CCIR, tem DAP, né, que hoje também tem a CAF. Essa comunidade, elas são comunidades que estão lá, não é porque estão invadidas, não. Elas estão produzindo alimentos. Nosso amigo Valdir, que não volta a repetir a cena que nós vimos lá atrás, que muitas vezes nós talvez poderíamos ter feito, mas acredito que agora é a hora dos 11 vereadores abraçar a causa e impedir que isso aconteça. Amanhã estarei eu indo com mais, né, toda a comunidade para a Vitória, lá na Assembleia Legislativa, temos uma agenda lá, então vamos reivindicar lá na Assembleia os direitos deles, né, temos uma agenda lá, mas os demais vereadores, tome essa causa, um abraço, porque nós não queremos mais uma comunidade perdida, não só pela Suzano, mas por nenhuma outra empresa, e que continue os produtores rurais nos lugares que eles possam produzir. Fico feliz, Giovanni, por você estar aqui, mas lembrando que as nossas comunidades, que não são documentadas, hoje pelo nosso município, hoje elas são impedidas de ser acompanhadas por agente de saúde, por muitos movimentos que temos no nosso município. Nova Conquista, Cantagalo, Córrego do Felipe, muitas comunidades, moradores há mais de 10, 15, até 20 anos dentro de uma comunidade, onde tem criança nascendo, onde tem criança ali estudando, muitas vezes não. Em todas essas comunidades, não há o poder público de acompanhamento dessas famílias da área da saúde e da assistência social quando elas podem chegar e ter o local dela declarado. Então, nós é que precisamos nos organizar para podermos trazer um benefício para essas famílias. Muito obrigada.
Presidente, é a parte. Quero pedir sua parte um minutinho. Pedido uma parte para votar.
Concedido.
Dispensando as formalidades para ser rápido aqui. Vereadora Nininha, parabéns. Mais uma vez, eu queria só lembrar aqui da senhora do café, a senhora aí... Lembrando aí do nosso produtor e agricultor que precisa desse reconhecimento e fortalecimento. Gente, eu voltei aqui porque eu tinha marcado aqui 10 da manhã, até acordei o presidente, acho que 4 da manhã, pedindo para que 10 da manhã houvesse uma reunião aqui com o pessoal da Suzano. Estava marcado 10 da manhã. Depois mudamos várias vezes. Estou falando com ele no telefone aqui agora. Vai continuar essa reunião hoje ainda. Eu achei que ele já estava presente aí. Porque não tem como deixar passar mais. E ainda vamos fazer reunião com eles hoje. Quem dos nossos dobres colegas poder estar presente, esse está passando por montanha. Perguntou se queria mudar. Falei, vai permanecer reunião hoje. Nem que te atenda vocês meia-noite. Convocamos para hoje e vai ter reunião hoje. E amanhã, eu voltei aqui porque amanhã, vereador Nininha, eu ia fazer um convite aqui, mas a senhora, nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos saindo 4 da manhã, eu tenho reunião na Assembleia com alguns deputados, inclusive o deputado João Cosi está aguardando, é do meu partido, está aguardando, e tem vários outros deputados que nós vamos atender. E também estão marcados no gabinete do governador, está esperando a gente. E aí, fazer um convite para os nobres colegas, se alguém quiser descer com a gente, aproveitando o doutor Giovanni Canino que está presente, uma pauta importante, Giovanni, doutor, bom presença do senhor, e também é uma pauta que envolve o senhor. Nós estamos falando da questão social. E se o senhor puder nos acompanhar, o senhor como secretário e como doutor, advogado, vai nos dar um suporte. Se o senhor puder ir com a gente, nós te agradecemos. Então é isso, e mais uma vez, obrigado.
Não havendo mais vereadores a falar, encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer nos projetos de leis que seguem, conforme determinado o artigo 133 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei de número 20/2025, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Animal de Conceição da Barra, localizada no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria do vereador Leandro Santos das Dores. Projeto de lei de número 21/2025, que denomina o plenário Anderson Kleber da Silva, o atual plenário da extensão da Câmara Municipal, localizada em Braço do Rio, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei de número 22/2025, que denomina de posto de enfermagem Gilmar Figueiredo, o atual posto de enfermagem do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na sede do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e das outras providências, de autoria da vereadora Camila Aparecida Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei de número 23/2025, que dispõe sobre a criação de um programa para recuperação das vias públicas de Itaúnas, visando a melhoria das condições de mobilidade urbana, drenagem pluvial e redução dos impactos ambientais, e das outras providências, de autoria do vereador Valdir Paixão Graciano. Projeto de lei de número 24/2025, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à pessoa física com o objetivo de atender estudantes universitários e de cursos técnicos do município de Conceição da Barra, a sobre e das outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei de número 25/2025, que declara de utilidade pública a Associação Bonde da Esperança, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria do vereador Leandro Santos das Dores. Projeto de lei de número 26/2025, que dispõe sobre a criação do Cadastro Municipal de Atletas e a concessão de ajuda de custo aos atletas do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e das outras providências, de autoria do vereador Valdir Paixão Graciano. Projeto de lei de número 27/2025, estabelece a colocação de placas informativas sobre como identificar um acidente vascular cerebral em local público de grande circulação de pessoas, de autoria da vereadora Ramoni Repequer Dai. Projeto de lei de número 28/2025, autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos municipais que sejam pais de crianças com transtornos do espectro autista, ou que sejam responsáveis legais, de autoria da vereadora Ramoni Repequer Dai. Concedo os pareceres das comissões permanentes competentes, exarados, passaremos à votação dos projetos. Solicito o secretário a leitura do parecer ao projeto de lei número 03/2025.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 03/2025. O projeto de lei número 03/2025, de iniciativa do vereador Leandro Paranaguá Albuquerque, visa instituir no calendário oficial de eventos do município de Conceição da Barra a Semana Municipal do Pescador, a ser comemorada anualmente no período de 23 a 29 de junho. Encaminhado à análise dessa comissão permanente, após regular tramitação, acompanhado de justificativa do autor e parecer jurídico da Procuradoria Legislativa, passa-se à manifestação. Nos termos do artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, é da competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Constituição da República, confere à Câmara Municipal a competência legislativa para dispor sobre as matérias de interesse local, como previsto em seu artigo 15, inciso 1º e 2º, e no artigo 20, que trata das matérias sujeitas ao processo legislativo municipal. Verifica-se ainda que a proposição não invade a esfera de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois não dispõe sobre organização administrativa, regime jurídico de servidores ou estrutura do Executivo, tratando-se da matéria de iniciativa comum, conforme jurisprudência pacífica do STF e precedentes citados no parecer jurídico. Ademais, a matéria encontra respaldo condicional, legal e regimental, estando adequado quanto à técnica legislativa, à competência legislativa e à iniciativa parlamentar. A proposta busca reconhecer e valorizar os pescadores do município, categoria tradicional e historicamente relevante para a economia e a cultura local, sendo plenamente justificável a sua instituição como data comemorativa municipal. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições regimentais, especialmente nos termos do artigo 79 e seguintes do Regimento Interno, manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 03/2025, por estar em conformidade com a legislação vigente e os princípios constitucionais. Sala das sessões da Câmara, em 4 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Redação e Justiça. André Claudino Alves, presidente. Ramoni Repequedaia, relatora. Isaac Maia Eloy, membro.
Em discussão, o parecer em votação.
Vou me abster porque é projeto do nosso interesse.
Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 9 votos e 1 abstenção. Em discussão, o projeto de lei de número 03/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Abstenção de novo, presidente.
Aprovado por 9 votos e 1 abstenção. Encaminho o projeto de lei de número 03/2025 à Comissão de Legislação e Justiça para a elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei de número 03/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Abstenção, presidente.
Aprovado por 9 votos e 1 abstenção. Solicito, secretário, a leitura do parecer ao projeto de lei de número 04/2025.
Parecer regimental da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 04/2025, que reconhece como de relevante interesse cultural no âmbito do município de Conceição da Barra o Farol da Barra, localizado na orla marítima do município. Autoria, vereadora Camila Aparecida Figueiredo. Trata-se da análise do projeto de lei número 04/2025, de autoria da vereadora acima citada, que tem por finalidade reconhecer como de relevante interesse cultural o Farol da Barra, localizado na orla marítima de Conceição da Barra. O projeto encontra-se regularmente instruído, estando apto à apreciação por essa comissão. O reconhecimento de bens como de relevante interesse cultural insere-se no âmbito da competência legislativa municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como na competência comum dos entes federativos para proteger o patrimônio histórico e cultural. De igual forma, o artigo 24, inciso 7º da Constituição, estabelece que compete à União, Estado e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, cabendo ao município a competência suplementar e local. O projeto de lei em análise não versa sobre matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 21 da Lei Orgânica. Assim, não se identifica vício de iniciativa, estando presente a legitimidade parlamentar para a propositura da matéria. A proposição não contraria qualquer norma constitucional, infraconstitucional ou princípio jurídico, estando em conformidade com os preceitos da Constituição Federal. A iniciativa também não afronta cláusulas pétreas, direitos fundamentais, princípios da legalidade, moralidade ou proporcionalidade, inexistindo afronta ao Pacto Federativo ou à separação de poderes. Ademais, o reconhecimento de bens culturais locais visa promover a preservação da memória, da identidade e da história do povo barrense, em harmonia com os princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, da valorização da cultura e da proteção ao patrimônio público. Nos termos do artigo 46, inciso 1º do regimento dessa Casa, compete ao plenário elaborar leis municipais sobre matérias de competência do município, o que abrange a presente proposição. O projeto está formalmente adequado quanto à forma e tramitação regimental. Diante do exposto, essa comissão opina pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e mérito do projeto de lei número 04/2025, recomendando sua regular tramitação e aprovação pelo plenário. Sala das comissões, em 4 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. André Claudino Alves, presidente. Ramoni Repequedai, relatora. Isaac Maia Eloy, membro.
Em discussão, o parecer em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, o projeto de lei de número 04/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei de número 04/2025 à Comissão de Legislação e Justiça para a elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei de número 04/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Solicito, secretário, a leitura do parecer ao projeto de lei de número 05/2025.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 05/2025. Pimenta, institui a semana do agente comunitário de saúde e de combate a endemias no município de Conceição da Barra, a ser comemorada anualmente de 4 a 11 de outubro. Autoria vereadora Ramoni Ripequedaia. O projeto de lei número 05/2025, de autoria da vereadora acima citada, propõe a instituição da Semana do Agente Comunitário de Saúde e de Combate à Endemia no âmbito do município de Conceição da Barra. O objetivo é valorizar os profissionais e promover a conscientização da população sobre a relevância de suas funções na saúde pública. A proposta foi devidamente instruída com justificativa da autora e submetida à análise da Procuradoria Legislativa, cujo parecer opinou pela condicionalidade e legalidade da proposição. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em consonância com o parecer jurídico da Procuradoria Legislativa, manifesta-se pela condicionalidade formal e material do projeto de lei 05/25, com base nos seguintes fundamentos. Competência Legislativa Municipal. Nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A matéria tratada no projeto versa sobre a organização de eventos de cunho educacional e social, o que se insere plenamente no âmbito do interesse local. Iniciativa parlamentar regular. Conforme a jurisprudência pacífica e orientação do Supremo Tribunal Federal, a instituição de datas comemorativas e semanas temáticas não se insere na reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, desde que não imponha obrigações diretas à administração pública, o que não ocorre no presente caso. Consonância com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. A Lei Orgânica do Município, artigo 15, inciso 1 e 2, e o Regimento Interno da Câmara, no artigo 2º, reconhece a competência do Poder Legislativo para deliberar sobre matérias de interesse local, sendo legítima a tramitação do presente projeto. Diante do exposto, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 05/2025, por entender que está em conformidade com os princípios constitucionais, legais, regimentais e com a Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões da Câmara, em 4 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. André Claudino Alves, presidente. Isaac Maia Eloy, relator ad hoc. Ramoni Ripequedaia, membro.
Em discussão, o parecer em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Me abstenho.
Aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Em discussão, projeto de lei de número 05/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Me abstenho, presidente.
Aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Encaminho o projeto de lei número 05/2025 à Comissão de Legislação e Justiça para a elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei de número 05/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Me abstenho, presidente.
Aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Solicito, secretário, a leitura do parecer ao projeto de lei de número 07/2025.
Parecer regimental da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei 07/25, que dispõe sobre denominação de bem público localizado no bairro, no novo bairro do projeto habitacional de interesse social em Itaúnas e da outras providências. Autoria, vereador Isaac Maia Eloy. Esse parecer tem como objetivo a análise do projeto de lei que propõe a denominação do novo bairro do projeto habitacional de interesse social em Itaúnas, Conceição da Barra, como bairro Aiza Batista. Após exame do texto do projeto e com base nos princípios constitucionais e legais, A comissão apresenta suas considerações. A matéria do presente projeto está no âmbito da competência legislativa do município, conforme previsto no artigo 30, inciso 1º da Constituição, que confere aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, denominar bens públicos, se enquadra nessa competência. O projeto está formalmente em conformidade com o princípio da legalidade, uma vez que não apresenta qualquer conflito com normas condicionais ou infraconstitucionais. A proposta não resulta em impacto financeiro significativo, uma vez que se trata apenas da alteração do nome de um bem público existente. Caso haja despesa com aplicação da lei, como substituição de placas, essa correrão por conta de dotações orçamentárias já previstas, conforme estipulado no artigo 4º do projeto. Apesar do projeto cumprir sua finalidade principal, apresenta inconsistência de redação e duplicidade de ideias nos artigos. Por exemplo, os artigos 1 e 2 apresentam conteúdo semelhante, o que poderá ser simplificado. O artigo 1º é confuso e pode ser revisto para um arranjo adequado. Recomenda-se uma revisão do texto para maior clareza e adequações técnicas, em conformidade com a Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a elaboração de normas seguindo as seguintes sugestões. Consolidar os artigos 1º e 2º em um único artigo, que trata da denominação do entreposto. Eliminar redundâncias e corrigir possíveis falhas de redação. Considerando que o projeto está dentro da competência municipal, não fere dispositivos condicionais e atende ao interesse local, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se pela condicionalidade e legalidade do projeto de lei, desde que observadas as melhorias sugeridas quanto à técnica legislativa. Dessa forma, o projeto é considerado adequado para a tramitação, com as ressalvas indicadas. Face ao acima exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 07/25. Sala das Comissões, em 14 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ramoni Repequedaia, relatora. André Claudino Alves, presidente. E Isaac Maia Eloy, membro.
Em discussão, o parecer em votação.
Presidente, se o senhor autorizar, eu gostaria de discutir, nem discutir, né, de fato, é só fazer uma breve explanação sobre o projeto e o porquê, né, e fazer uma correção ao nosso secretário, que o nome do bairro é Aísa.
É, agora está discutindo o parecer.
Você
quer discutir agora ou quer discutir na hora do projeto?
Não, pode ser na hora do projeto, desculpa.
Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, o projeto de lei de número 05/2025.
O senhor permite eu ficar permanecer sentado, presidente?
Sim.
Beleza. Na verdade, aqui quando a gente propôs o projeto, né, desse novo bairro que está para acontecer lá em Itaúnas, é o nome de Aísa Batista, porque ela veio a falecer há uns 2 anos atrás. É uma menina muito nova, tem um filho da idade do meu filho, que a gente fez as primeiras ocupações desse bairro com a esperança, e a gente sempre brincava que íamos ser vizinhos, né? Íamos ser vizinhos de lote. Deus não quis assim, recolheu a Isa. Eu permaneci, né, nessa casa até o ano passado, brigando e fazendo correções no projeto, né, de loteamento, aonde a gente conseguiu, com a ajuda dos novos vereadores aqui reeleitos. Eu quero agradecer aqui em especial a Mauri, Camila, André e Leandro Saleiro, por ter votado e ter dado continuidade ao projeto do bairro, que vai se chamar, a partir de agora, Aísa Batista. E eu gostaria, Leandro, de deixar aqui bem claro para todos da Câmara que isso é uma conquista muito grande para a gente de Itaúnas, que esse bairro ele vem se arrastando exatamente há 20 anos. E a gente tentando conquistar aquele espaço, e foi o que eu falei, o que eu questionei hoje na tribuna, o porquê da dificuldade. Muito obrigado, presidente.
Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Presidente, eu me abstenho porque eu tenho interesse na matéria, então eu me abstenho.
Aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Encaminho o projeto de lei número 05/2025 à Comissão de Legislação e Justiça para elaboração da redação final. A pedido de alguns vereadores, a sessão está suspensa por 3 minutos. Solicito o secretário a verificação de quórum.
Altiane Blandino dos Santos.
Presente.
Amauri Gomes Januário, presente. André Claudino Alves.
Presente.
Benedito Berto Ribeiro dos Santos.
Presente.
Camila Aparecida Rodrigues Figueiredo.
Presente.
Isaac Maia Eloy.
Presente.
Leandro Paranaguá Albuquerque.
Presente.
Leandro Santos das Dores.
Presente.
Ramoni Repequé Daia.
Presente.
Rosiene Santos Lima.
Presente.
Valdir Paixão Graciano.
Presente.
Continuando a votação, em discussão, a redação final do projeto de lei de número 05/2025. Peço desculpa, pessoal. Em discussão, a redação final do projeto de lei de número 07/2025. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados.
Eu me abstenho por ter interesse na matéria.
Aprovado por 9 votos a favor e 1 abstenção. Solicito, secretário, a leitura do parecer ao projeto de lei de número 21/2024.
Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 021/2024. Pimenta, dispõe sobre a proibição da execução de músicas impróprias em veículos coletivos de diversão que transportam crianças, popularmente conhecidos por trenzinhos da alegria, no âmbito do município de Conceição da Barra. Autoria, vereadora Camila Aparecida Rodrigues Figueiredo. Trata-se o projeto de lei de autoria da vereadora acima citada, que tem por finalidade proibir a execução de músicas com conteúdo impróprio em veículos destinados à recreação infantil, conhecidos como trenzinhos da alegria, no território municipal. A proposta normativa visa proteger a integridade moral e psicológica das crianças com até 12 anos de idade, conforme definição do Estatuto da Criança e do Adolescente, impedindo que sejam expostas a conteúdos musicais inadequados, com linguagem torpe ou de cunho sexual, quando estiverem em espaço público de lazer coletivo. Compete ao município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição, bem como do artigo 15, inciso 1º da Lei Orgânica do município, legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui normas relativas à proteção da infância e ao regramento das atividades em espaços públicos de lazer. A proposta também encontra respaldo no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, além de protegê-la de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ao estabelecer regras que condicionam o conteúdo musical veiculado em espaços públicos frequentados por crianças, o projeto alinha-se aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à infância, não invadindo a competência privativa da União, nem se sobrepondo à legislação estadual. Não se identifica vício de iniciativa ou de forma, tampouco afronta os princípios condicionais ou legais. A matéria encontra-se redigida em conformidade com as normas técnicas legislativas e respeita os aspectos formais exigidos pelo processo legislativo municipal nos termos do regimento interno da Câmara. Diante do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela condicionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 021/2024, recomendando seu regular prosseguimento e aprovação pelo plenário da Câmara. Sala das sessões, em 4 de abril de 2025. André Claudino Alves, presidente, Ramoni Repequedai, relatora, Isaac Maia Eloy, membro.
Em discussão, o parecer em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, o projeto de lei de número 21/2024. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei de número 2021/2024 à Comissão de Legislação e Justiça para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei de número 21/2024. Aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Passaremos à votação do requerimento. Solicito, secretário, a leitura do requerimento de moção de pesar à família pelo falecimento da senhora Ana Batista do Nascimento, protocolizado sobre número 628/2025, de autoria do vereador Isaac Maia Eloy.
Excelentíssimo senhor presidente dessa colenda corporação legislativa. Moção de pesar à família pelo falecimento de Ana Batista do Nascimento. Isaac Maia Eloy, vereador dessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e com amparo no que prescreve o artigo 112, inciso 2 do Regimento Interno Cameral, vem manifestar solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família de Ana Batista do Nascimento pelo seu falecimento ocorrido no dia 22 de março do ano corrente. Filha de Maria do Nascimento e Lucindo José Batista, no município de Conceição da Barra. Nascida em Conceição da Barra, conhecida carinhosamente como Dona Aninha de Itaúnas, com quase 100 anos de vida e de uma linda história. Matriarca, benzedeira, parteira, com um coração bondoso e um amor pelo próximo inexplicável, ela era uma pessoa que transmitia uma paz divina. Dona Aninha deixa uma linda e marcante história no nosso município, um legado que será perpetuado por gerações. Aos familiares, minhas sinceras condolências e meu profundo respeito, rogando a Deus que traga o conforto aos corações enlutados, que o Espírito Santo traga paz e consolo sobre toda a família. Nesses termos, pede e espera deferimento, Conceição da Barra, em 24 de março de 2025. Isaac Maia Eloy, vereador.
Em votação, o requerimento... Em votação, requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho para a Secretaria Legislativa os projetos e os requerimentos, ora aprovados, e as indicações apresentadas para os devidos fins. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, que estiveram aqui presentes. a presença dos nossos estudantes, né, das duas associações aí. Só um minuto. Associação de Proteção Animal, né? Meus agradecimentos. Associação Bonde da Esperança também, fica aqui meus agradecimentos pela presença, né, e o comparecimento, e aos nossos estudantes. E a presença dos nossos nobres vereadores, né, que estão todos aqui presentes. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.